Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
O Núcleo de Relações Internacionais é um órgão vinculado a diversas instituições de nível superior do Brasil que tem por objetivo estabelecer um programa de intercâmbio de docentes e acadêmicos por meio de convênios com universidades estrangeiras. Busca estimular a interação entre ensino, pesquisa e extensão no âmbito internacional. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe a diretora da Divisão de Intercâmbio e Mobilidade do Núcleo de Relações Internacionais da UFMA, a professora Josi Bastos. Bom dia, professora. Seja bem-vinda ao Rádio Opinião.
Bom dia, Adalberto. Obrigada por essa oportunidade e bom dia aos ouvintes da Rádio Universidade FM.
A gente agradece a sua presença, que tem espaço cativo aqui. Vou logo adiantando, né, professora Josi Bastos. Sim. Nosso curso de comunicação, sempre muito bem-vinda. Sim. Professora, vamos falar sobre... Primeiro, rapidamente, de forma bem objetiva, porque a gente tem muita coisa para falar. Sim. Sobre o Núcleo de Relações Internacionais. Como ele vem funcionando aqui, quais são esses eixos principais explorados aqui, aliás, desenvolvidos pelo Núcleo.
Ótimo. Adalberto, eu acho que você já até pontuou, né? O Núcleo de Relações Internacionais, ele trabalha para promover essa integração da esfera internacional de maneira transversal às dimensões ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, ele atua de maneira integrada, consorciada às demais unidades da gestão superior para atingir os nossos objetivos. O Núcleo de Relações Internacionais, ele foi instituído por meio de uma resolução no dia 12 de abril de 2018. Ou seja, é um núcleo novo aqui dentro da universidade, bem recente. E ele é dividido em três eixos. Nós temos a divisão de intercâmbio e mobilidade, como você já pontuou, a divisão de prospecção e articulação e a divisão de políticas linguísticas e culturais. Então, nossa ideia qual que é? É a gente dar ferramentas, recursos para, no âmbito do ensino da pesquisa, nós termos a possibilidade dos alunos e pesquisadores terem a experiência internacional e desenvolver competências e experiências a partir da mobilidade para a sua vida acadêmica e profissional.
A gente está vendo aí, né, alguns cortes, né, isso, de esses incentivos, enfim, pesquisa e tudo mais. Mas, assim, a coisa não está tão ruim assim. A gente tem uns editais abertos, né, isso. Então, esses alunos que estiverem aptos, enfim, que estiverem querendo mesmo, né, tiverem essa pretensão, eles podem, eles têm como encontrar a viabilidade e se preparar para daqui a um ano, mais ou menos, estarem atuando, né, nesses locais, enfim, aprendendo e se alimentando de informações, né, de conhecimento, não é isso?
Sim, perfeito. Você pontuou uma coisa muito interessante. A internacionalização, ela procura essa articulação não só na esfera federal, que é a mais importante, mas com as instituições privadas também, para poder, então, possibilitar esse aluno fazer a mobilidade internacional. Então, a gente não está parado. Ah, não, diminuiu o recurso? Diminuiu. É muito ruim? Péssimo. Mas nós estamos procurando outras parcerias para que a gente possa desenvolver nosso trabalho aqui na universidade, que eu acho que é o nosso papel. Uhum. É essa articulação. Para mim, assim, se você falar o que é internacionalização, a internacionalização, ela é a articulação de um núcleo com outros setores da sociedade e da universidade. Então, nós temos um edital recente, que é o edital do Santander. Esse edital, ele está aberto, os alunos, eles podem procurar no próprio portal da universidade e ele, as inscrições vão até o dia 7 de julho, eles precisam ficar atentos, tá? Então, ele é importante porque ele é somente para graduação na modalidade sanduíche. O que, que é isso? O aluno vai para ficar 6 meses e, como você mesmo falou, ele irá em 2020. Então, esse edital, ele é aberto agora para o aluno fazer mobilidade em 2020.
Até porque é um processo aí meio que moroso, é de médio prazo, digamos assim.
Sim, nós fazemos a seleção pela Universidade Federal do Maranhão, pelo Núcleo de Relações Internacionais. Daí, a gente, a partir dessa seleção, a gente envia esse nome à instituição financeira, né, no caso Santander, que vai dar essa bolsa. E aí eles, como você falou, é um processo que aí demora até que eles possam dar o resultado final.
Maravilha. Qual a importância disso para o aluno, para a pessoa que procura esse tipo de viabilidade, de ferramenta?
Sim. Adalberto, eu vou te contar uma coisa. Um aluno outro dia, eu estava falando sobre a importância da mobilidade internacional e ele falou assim para mim, em sala de aula: professora, eu não quero participar porque eu acho que nesse momento ela vai me prejudicar. Então, é a partir dessa fala que eu vou falar com você aqui e com os ouvintes também. A internacionalização, ela nunca prejudica um aluno, seja um aluno, um pesquisador. Por quê? porque ela te auxilia você desenvolver habilidades e competências para a sua vida. Você vai passar por questões durante a sua mobilidade que elas vão te auxiliar no seu retorno, além do network que você vai construir, além da experiência linguística que você vai obter. Então, ela jamais ela é uma ferramenta que ela possa te prejudicar em nenhum momento da sua vida. A internacionalização, ela tem esse aspecto de transformação. Eu adoro essa palavra. Ela te transforma como ser, ela te transforma como aluno e como profissional também.
O aluno, ele já não vai ser a mesma pessoa, né?
Com certeza.
E através da própria experiência, né? Se a pessoa vai para um outro local, para um outro país, obviamente, dadas aí as circunstâncias também, né? Geralmente são países até muito mais desenvolvidos que o Brasil, enfim. Sim. Ali tem vários canais, esse networking é muito importante, né? Isso, de repente a pessoa vai, estuda e depois ou volta para o Brasil ou mesmo fica lá já trabalhando, quem sabe, né, numa grande empresa, instituição, qualquer coisa nesse sentido, né?
Sim, e aí você falou até uma coisa que é interessante. Às vezes o aluno vai fazer uma mobilidade internacional e pensa assim, ah não, eu estou indo para um país na Europa, nos Estados Unidos, então vai ser tudo certo, não vai ter problema. Não tem, porque esses problemas, às vezes, de ruídos de comunicação, de acesso, de infraestrutura, você tem em todos os lugares. Porque
não
as pessoas, não é só no Brasil.
É exclusivo do Brasil.
Sim, não, imagina, se você vai conversar com pessoas que foram nos Estados Unidos, como eu falei, para a Europa, outros países, Austrália, eles vão te relatar isso, porque isso faz parte da internacionalização. É você garantir autonomia e independência para você resolver esses problemas. Porque, perceba, por exemplo, você vai num setor burocrático, administrativo, ele está falando em outra língua. Isso já é muito diferente. Porque a sua compreensão, ela se estabelece de uma outra forma.
Já é uma barreira.
Já é uma barreira. Né? E você tem que vencer, porque você precisa passar. Então, perceba, essas habilidades e competências, elas são desenvolvidas em qualquer âmbito e em qualquer país.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje a diretora da Divisão de Intercâmbio e Mobilidade do Núcleo de Relações Internacionais daqui da UFMA, a professora Josi Bastos. E ela fala sobre o Núcleo de Relações Internacionais e também sobre o Edital Santander, que a gente vai explorar agora de uma maneira mais ampla, não é isso, professora?
Sim.
Esse edital Santander. Então, a senhora já falou, você já falou que vai até o dia 7 de julho. Então, tem tempo aí para as pessoas se inscreverem. E o que elas vão ter pela frente aí? Quais são os parâmetros a serem seguidos, né, para entrar nesse
edital?
Nesse edital.
Bom, o aluno, ele precisa, então, atender os critérios de elegibilidade do edital, né, comprovar uma série de coisas, e aí ele vai ter a avaliação, essa primeira avaliação, e a avaliação do mérito. Então, após essa avaliação do mérito, nesse percorrer, obviamente, tem os recursos. O aluno, inclusive, quando entrar no edital de Santander, nós colocamos uma tabela com todas as datas. Então, a data da inscrição, a data da primeira avaliação, recursos da primeira avaliação, até o final desse período, que vai ser no final de julho. Tá? Nós já vamos ter esse nome. Então, ele precisa ficar atento, porque são esses dois critérios que vão ser analisados. E após esse período, então, ele terá esse nome, ele será selecionado pelo núcleo para inscrição na instituição financeira que vai financiar.
Tá, ok. Tem alguns questionamentos prévios aqui que geralmente as pessoas têm como dúvida. Uma já surgiu aqui para mim de imediato, que
Sim.
eu acho que não sei se está dentro aqui dessas aqui que a gente vai explorar. É em que período o aluno ele tem que ter, minimamente, ele tem que estar no quarto período, enfim, ou só a partir de um período determinado para poder pleitear?
Perfeito. O aluno ele precisa estar regularmente matriculado e frequentando durante todo o processo de seleção e obrigatoriamente também durante o período de realização do programa qualquer curso de graduação presencial. Adicionalmente, ele deve possuir não menos que 10% e não mais que 90% dos créditos mínimos necessários. Então, ele tem que estar dentro desse, digamos, desse período de créditos integralizados em que o aluno, no curso, que o aluno está matriculado. Como é que ele vê isso? No próprio, me parece que no currículo que ele tira pelo CIGA, né, ele consegue acompanhar quantos créditos integralizados ele já tem.
Maravilha. Mas isso quer dizer, ao período de... ele no curso, né? Então, de 10, a partir de 10 e menos de 90%.
E não mais de 90%, exatamente.
Certo. Então, seria alguma coisa tipo, a partir do segundo período.
Sim.
Né? E antes de finalizar o curso ali, por volta do sétimo período, sexto período, enfim.
Ele teria que ver, porque aí vai da trajetória dele. Se ele seguiu o curso ou se ele trancou. em algum momento, né, dessa trajetória acadêmica, ou se ele repetiu, ele tem que ter, ele que vai saber esses créditos, né, os integralizados, que, os mínimos. Né?
Certo. Outro questionamento. Quando que eu poderei fazer minha mobilidade?
A mobilidade, que ela ocorre? O edital, ele foi publicado agora no portal da universidade e ele vai percorrer esse ano. O aluno se inscreve, tem um período que a gente vai dar o resultado da seleção e no ano que vem ele pode, digamos, fazer a mobilidade, essa viagem precisa estar programada entre janeiro de 2020 a dezembro de 2020. Então, vai ser no ano que vem, durante todo o ano, nos semestres, que ele vai poder programar essa mobilidade internacional.
Certo. Se o aluno já participou de algum outro edital, algum programa igual, pode participar?
Não. O aluno, ele não pode participar se ele já tiver participado de algum programa internacional promovido pelo grupo ou de um outro programa de mobilidade internacional como aluno da Universidade Federal do Maranhão.
Sobre a questão de línguas, qual é a especificidade para esse programa?
Tá. Se o aluno ele vai tentar o Santander, esse edital do Santander, para algum país de língua espanhola, ele tem que provar, por meio de um exame, a proficiência da língua, tá? Então, o que os alunos me perguntam? Professor, a universidade, ela aplica? Sim, ela aplica. Ela aplica no Núcleo de Cultura Linguística, no NCL. Então, é só procurar o núcleo, colocar essa situação, o seu deadline que eles aplicam.
Maravilha. E para finalizar, no caso de o aluno não ter um projeto de extensão no país de destino, o que fazer?
Ele pode participar, Adalberto, sem problema nenhum. A declaração de aceite para participação em atividade de pesquisa e extensão no país de destino é opcional e ela é apenas classificatória. Ela não tem o objetivo de ser de exclusão, ela é apenas de classificação. O aluno pode participar, então, normalmente.
Maravilha. O edital, onde encontrar o edital? Enfim, porque são várias dúvidas, né? Então, assim, o aluno, a pessoa pretendente tem que ler, reler, enfim, para não sobrar nenhuma dúvida. E cada caso é um caso, né? São coisas bem variadas aí para cada um.
O edital, ele está publicado na página da UFMA, do portal da Universidade Federal do Maranhão, naquele menu de editais. Então, ele fica ali à disposição do aluno e qualquer dúvida que o aluno tenha também, ele pode procurar nós, do Núcleo de Relações Internacionais, ele pode agendar no telefone 3272-8014. Nós também temos um portal, dentro do portal da UFMA, tem um menu da internacionalização que os alunos podem entrar no nosso portal para poder agendar ou para ter informações sobre a internacionalização. Então, o aluno fica à vontade para ele poder ter esse acesso.
Para a gente finalizar, tem algum tipo de contrapartida, já que é um programa que vem de uma entidade financeira, privada, enfim?
Adalberto, não tem contrapartida nenhuma. O que a gente prevê no edital é, o aluno que é selecionado para fazer uma mobilidade internacional, ao retornar, ele devolver isso para a instituição. De que forma? Dando palestras para outros alunos, tirando dúvida de outros alunos do processo seletivo. Então, por exemplo, quando a gente vai reunir os alunos, para eles, quando eles têm algumas dúvidas, nós chamamos as pessoas que já tiveram oportunidade de fazer mobilidade internacional para isso. Porque o que vale nesse aspecto todo é a troca. É a troca de experiência, a troca de cultura, a troca de conhecimento e a troca de informação. Então, é isso que a gente exige. É o aluno retornar com essa experiência que vai ser um ponto central na vida
dele.
Uma
gama de informações.
Exatamente. Ele poder repassar isso para a comunidade acadêmica.
Uma forma de retroalimentar também, né?
Sim, claro.
Maravilha. Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje a diretora da Divisão de Intercâmbio e Mobilidade do Núcleo de Relações Internacionais da UFMA, a professora Josi Bastos. Ela falou sobre o Núcleo de Relações Internacionais e também do edital Santander, que tem inscrição até o dia 7 de julho. Muito obrigado pela presença, esclarecimentos, considerações, por favor.
Adalberto, então, muito obrigado. Obrigada aos ouvintes que estão nesse momento escutando a gente. Dizer isso para o aluno e para o pesquisador. A internacionalização, ela é um setor hoje estratégico dentro da universidade. Não tem como você pensar na formação de recursos humanos, na internacionalização do conhecimento, se você não tem estratégias para isso. Então, a universidade hoje, ela tem investido, ela precisa investir mais, todos os setores a gente pensa. E quando eu falo investir mais, eu penso em criar condições para que esses alunos, eles obtenham mais informações, mais oportunidades, e para que isso seja introjetado, isso seja algo que faz parte da atividade acadêmica, não só do aluno, mas do pesquisador que também está na pós-graduação e dos professores. Então, que isso seja algo que a cada momento e a cada ano possa ser mais regularizado, regulamentado, praticado na universidade.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.